Vamos antes da oração ler de Romanos 12, a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do versículo 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Até aqui, estas preciosas palavras de Deus. Eu preferiria até lê-las novamente, para que possam entrar profundamente em nossos corações e marcar os nossos corações. Que o Espírito de Deus possa hoje à tarde fazê-lo, que Ele possa tornar essas palavras da Escritura uma realidade em minha e na tua vida. Que não somente essas palavras, que cada palavra da Escritura possa se tornar um testemunho vivo na tua e na minha vida. Que nós, com uma carta escrita, possamos ser lidos por qualquer pessoa. O amor seja sincero ou não fingido, e aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E pelo testemunho que eu hoje darei hoje aqui, eu desejo enfatizar esse versículo 12 e então os últimos versículos do capítulo 11 ler ainda. Em versículo 12, capítulo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. De Romanos 11, a partir do versículo 23. Oh, que profundeza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão incompreensível são os seus juízos, insondáveis os seus caminhos. Versículo 33, adiante. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, cabe a ele eternamente. Amém. Vamos levantar e orar. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu te agradeço pelo grande privilégio que eu hoje posso estar aqui em pé nesse lugar para dar testemunho ao teu povo daquilo que tu fizeste. Eu te peço, conceda-me a força física durante esses minutos e abençoa-nos nesse culto a Deus. Guia-nos para ficarmos mais próximos de Ti e liga-nos uns com os outros. E assim como cantamos, o Teu Espírito, que não haja mais nada no caminho do Teu Espírito, que o próprio eu, tudo que é o próprio querer e querer fazer algo, possa ser sepultado, que nós contigo possamos ter ressuscitados para uma nova vida contigo, para uma vida no Espírito, para uma vida divina contigo. Tira tudo de nós, o que te entristeceu, o que está no, poderia estar no teu caminho para hoje, para que tu estejas presente hoje. Ó Deus, eu peço por tua presença, conceda a mim as palavras que eu hoje, nesse lugar, para a glória do teu nome, devo falar. Eu peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. De todo o coração, eu desejo as boas-vindas a todos. Saúdo-vos, vocês que estão aqui presentes, e todos que ouvirão essa fita cassete no precioso nome e santo nome do Senhor. Especialmente todos aqueles que hoje, eventualmente, estão aqui pela primeira vez, eu desejo desejar as boas-vindas de todo o coração e desejo a vocês as bênçãos de Deus. Hoje, eu não pregarei. Hoje, eu posso somente dar um breve testemunho. Então, terei que me sentar, porque eu estou muito fraco fisicamente. Somente na sexta-feira à tarde, eu fui despedido do hospital, no qual eu, desde 1º de janeiro, estive com malária e embolia pulmonar, com um fígado que estava preto como carvão, com órgão que estava 3 vezes maior do que o normal, com uma gangrena, o sangue estava azul escuro, e assim foi levado ao hospital no 1º de janeiro. A malária da África Ocidental de Gana, eu havia trazido junto, sem saber o que é ou que as consequências disso. Eu somente pensei que era uma gripe, um resfriado, e primeiramente ainda fui a Zurique. Vocês sabem, no último domingo, em dezembro, e eu somente me deitei um pouco em casa, me levantei, e na minha vida eu jamais estive doente, não sabia o que significa, e de repente tinha chegado até o momento que eu tive mais de 40 graus de febre, estava indo para os 41 graus, e meus irmãos disseram, você tem que ir no hospital, ao hospital. E quando eu cheguei lá, eu somente ouvi como os médicos disseram um ao outro, é tarde demais já. E um chamou ao outro, teste de sangue, vamos ligar para o banco de sangue, transmissão de sangue. Então, uma coisa após a outra veio. E no meu coração estava nenhuma transfusão de sangue. Se Deus me quer segurar na vida, então da sua maneira e não da forma humana. Eu creio em transfusão de sangue, mas eu não creia que eu deveria recebê-la. Isso é deixado pessoalmente a cada um. Os meus dois irmãos naturais permaneceram no hospital e queriam colocar-se à disposição diretamente para isso. Se eu fosse contar todos os detalhes desses 3 ou 4 dias, isso seria muito longo. A primeira noite, o irmão Russ acordou. Meu irmão que está aqui hoje, com o qual já quase 30 anos estamos ligados intimamente e atuantes no reino de Deus, ele posteriormente ainda falará a voz. A segunda noite, assim, não acordou, mas velando. A segunda noite, o irmão Schmidt. A terceira noite, o meu irmão mais jovem, Helmut. E a quarta noite, velou o irmão Arthur. Meu irmão mais velho, Arthur. E eu tive que dizer, nos dias, nas horas da morte, eu vos relatarei agora em breve, eu atravessei o Jordão da morte. Vocês em breve ouvirão que graça Deus me concedeu em tudo isso. Após o primeiro exame, tudo já tinha sido constatado e a esperança havia sumido. Então, meu irmão mais velho entrou no quarto, no qual eu tinha sido colocado sozinho, e eu ouvi as suas palavras. Ele disse, Jesus Cristo não somente venceu no Gólgota, Jesus Cristo, ele venceu aqui, neste quarto, outra coisa não existe. Eu não podia falar nenhuma palavra, mas eu ouvi. Então, primeiramente, fui examinado e ouvi um homem que estava morrendo ao meu lado. Isso tem que se ter ouvido uma vez. Quando um homem incrédulo, um ser humano incrédulo, está na morte, no leito de morte, isso atravessa medula e ossos. Eu ouvi os seus gritos. E eu vos digo, isso atravessou-me totalmente. Mas no meu coração havia uma convicção que eu irei ao Senhor. E se algo assim, se existe algo como uma certeza de 1000%, eu a tinha. Eu sequer tive um pensamento e sequer uma vez expressei a oração, Senhor, me mantenha aqui. Eu queria ir para o lar celestial, ir para a glória, ao meu Senhor. Esse era o meu único desejo que eu tinha. E antes de esquecer, eu quero dizer que sequer por um momento eu tinha dores. Sequer um momento eu tive dores. Eu estava escuro nos olhos, eu caí, perdi a força, perdi o sentido, tudo estava aí. Mas nenhum momento eu sequer tive alguma dor. Mas então, quando eu ouvi esse morte nos seus últimos momentos e esperei até que fosse a minha vez, com os próximos exames, me veio naturalmente o pensamento: a tua hora também pode bater agora. Eu não podia falar, mas em baixo tom eu expressei para mim, baixinho, para mim: Senhor, como eu estou diante de Ti. E no próximo momento, eu fui tirado do meu corpo e me encontrava no arrebatamento. O meu corpo estava transformado. Eu era jovem e vi o arrebatamento e tomei parte dele. Eu vi como a multidão comprada pelo sangue foi levantada para os ares, pelos ares. Foi uma visão como no raiar do dia, não uma alvorada vermelha, mas já aparecendo uma luz amarela. Eu, nessa vivência, eu estava bem à esquerda e pude olhar para a direita e vi a multidão redimida que foi arrebatada junto. Irmãos e irmãs, alegria que me atravessou, nenhum ser humano pode medir. Eu olhei de novo, todos vestidos de branco, todos jovens, mas cada um tinha a seu cor de cabelo. E era uma visão um pouco estranha até, porque tinha as variações nesse conjunto todo. Uns eram loiros, outros escuros, no cabelo assim, a cor como aqui também foi na terra. Mas todos vestidos de branco, os braços e pés para baixo sendo levados. Não como um foguete, muito mansamente sendo levados para cima. De repente, olhei para frente e vi uma luz que terrenamente ainda não se viu e não pode se ver. E eu vi a linha de separação entre o campo do ar e a luz da glória que praticamente estava sobre isso. Foi a parte que fazia parte do campo terreno e a passagem para a eternidade, para a glória. Horizontal, eu posso escrever totalmente, e sobre essa linha horizontal, puxada horizontalmente, como eu disse, havia luz, mas indo um pouco mais para o amarelo, como no arraiar do dia, e lá esta luz que vinha de cima se colocava. E eu pensei somente: se eu puder chegar até essa linha, até esse ponto, então quero olhar para cima. E novamente eu me olhei para a direita, um olhava para o outro. Cada face estava transfigurado. Ninguém ria, mas a expressão dos rostos tinha mais do que felicidade, expressão, mais do que alegria. Não se pode descrever. era uma glória como eu até agora não havia visto ainda. E de repente, nós chegamos a essa linha, como eu já havia dito há pouco, onde o temporal é separado do eterno. E eu olhei para cima, somente uma vista, e eu vi a cidade como cristal. Estava brilhante, faiscante. Eu não sei se vocês já viram alguma vez a neve fresca quando cai, onde brilha o sol por cima, como isso fica piscando, ofuscando. Assim estava, dessa forma também, piscando. E eu vi como do ponto central, como uma pirâmide, lá de cima vinha a luz. Não era uma linha reta, mas era um pouco voltada para dentro, curvada para dentro. Eu vi tão claramente como eu vejo vocês aqui diante de mim. Eu vi a transformação, o sair do meu corpo, a transformação, o arrebatamento. De fato, já de antemão, eu pude vivenciar isso. Eu vos digo o que aconteceu comigo. Eu somente posso agradecer a Deus de todo o coração. Eu não sei quão distante está o arrebatamento, mas uma coisa nós todos sabemos: nosso Senhor, Ele vem em breve. E eu sei desde esse dia que estarei lá quando Ele retornar nas nuvens do céu para levar os seus. Que graça! E eu, pela causa desta vivência, quero ter suportado tudo e não resmungar sobre isso, mas somente agradecer a Deus de coração que Ele tem tais caminhos conosco. Eu consumi minha vida para servir o Senhor de dia e de noite. Viajei, não tomei consideração nos últimos 50 ou 60 anos em mim mesmo ou meu estado físico, mas dei uma plena dedicação ao reino de Deus e certamente não compreendi que também o estado físico em tal aplicação um dia também estará terminado, exausto, e por isso eu mesmo assim agradeço ao Senhor, e se Ele me deixar ficar são e manter-me aqui, então, com a sua ajuda, eu seguirei assim adiante, porque uma alma é mais preciosa que o mundo inteiro. E a mensagem que Deus nos confiou é a palavra revelada de Deus para esse tempo. Ela nos revela a vontade de Deus. Não é uma interpretação humana ou explicação, mas um assim diz o Senhor, através da sua palavra e através do seu profeta. Que isso possa ser um novo começo, e eu desejo a todos vocês que estiveram junto comigo ou atrás de mim nas horas e dias da provação, eu quero agradecer de todo o coração e de toda a alma. Como foi dito, eu teria gostado muito de ter ido para o lar celestial. Oh, que alegria! que sempre atravessava todo o corpo, uma alegria que não pode existir aqui nessa terra, ondas de alegria e glória, e eu sempre olhava e me alegrava, e a multidão redimida que foi arrebatada ou será arrebatada, cada um com uma face transfigurada, um olhando para os outros e olhando de novo para cima. Em breve terá chegado esse tempo. E quando voltei a mim e compreendi que estou aqui ainda, eu chorei amargamente. As minhas lágrimas corriam à direita e à esquerda. Estavam quentes, eu sentia elas. Mas quando eu ouvi como os meus irmãos estavam procurando a face de Deus, vieram telefonemas da Suíça, de muitos países, e cartas, e realmente a participação, seja dita ou não dita, ou anunciada, simplesmente muitos estavam, de todos que haviam ouvido disso, e eu quero com isto aqui agradecer de todo o coração e falo no vosso sentido a esperança que Deus ainda nos concedeu um tempo conjunto da preparação da bênção pela graça, possa nos conceder até que a noiva esteja assim, que o noivo possa retornar para com alegria levá-la para o lar. Uma noiva sem mancha e sem ruga, uma noiva ligada no íntimo amor de Deus, lavada no sangue do Cordeiro e as vestes esclarecidas mais alvas do que a neve. Irmãos, eu disse, eu somente na sexta-feira, eu saí, eu estive deitado todo esse tempo e no meu corpo ainda estou muito fraco, eu tenho que me sentar, mas eu agradeço a vocês que vocês me suportaram ainda assim como eu estou aqui hoje. Eu queria a todo preço estar aqui, porque eu vos amo de coração. Isso eu posso dizer diante da face de Deus. E quando o irmão Russ ouviu que eu queria vir, ele me disse, eu não vou te deixar sozinho, eu vou te acompanhar. Eu irei junto. E nos dias da aflição, eu conheci os meus irmãos. E sou grato a Deus por isso. Nós não sabemos em que condição ainda chegaremos e que horas ainda foram pensadas por Deus para nós. Vamos amar-nos uns aos outros intimamente, de coração. Paulo disse, quão incompreensíveis são os seus caminhos, inescrutáveis os teus juízos. E Paulo escreve em Gálatas 4 à congregação que seu estado físico tinha causado transtorno entre eles, mas somente vê um problema nisso aqueles que não caminham na luz. Quem caminha na luz, ele não tropeça nisso, ele agradece ao Senhor. Eu digo mais uma vez, nos dias da minha maior aflição, eu senti o amor dos meus irmãos espirituais e meus irmãos físicos. Eu prezei isso de tal forma que eu não posso nem dizer a ninguém como. Irmãos e irmãs, Deus nos amou em Jesus Cristo, nosso Senhor. vamos com o mesmo amor amar uns aos outros de coração. Deus os abençoe. Obrigado. Também eu, da minha parte, desejo saudar-vos a todos no nome do Senhor. É o meu grande privilégio de estar aqui no vosso meio. O meu irmão já, entre lágrimas com lágrimas, ele disse talvez tudo, talvez não tudo ainda, mas como seja, tudo tem que nos servir para o melhor. E eu desejo dizer, nós amamos uns aos outros. Se não fosse assim, então sequer seríamos filhos de Deus. Pois está escrito na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 3, que devemos amar uns aos outros. Aqui está 1 João 3, a partir do versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Essa é a palavra de Deus. Quem não ama seu irmão permanece na morte. E o amar, irmãos e irmãs, não consiste somente em palavras, no qual dizemos, eu te amo, mas tem que acontecer na prática. Tem que acontecer, então, quando de fato é necessário. E eu somente posso dizer uma coisa, Deus, nos últimos dias, Ele nos ligou tão poderosamente uns com os outros, com a fita do seu amor divino. Nós tivemos tal unidade do Espírito como jamais antes. Eu não posso compreender. Eu não posso explicar porquê. Talvez você também não. Mas Deus não faz erros. Ele é o mesmo e Ele permanece até o fim. E nós somos obrigados a amar uns aos outros. O Senhor Jesus, Ele disse aos seus discípulos, quando Ele queria partir, amai-vos uns aos outros, então o mundo reconhecerá que vós sois meus verdadeiros discípulos. Ele disse isso. Amém. Vocês sabem, não somente fazer palavras, eu digo isso mais uma vez, tem que chegar ao ponto que o amor de Deus seja tão poderoso em nossos corações como foi no nosso Senhor e Salvador. Nele havia tal amor que Ele deu a sua vida pelos irmãos. Por nós Ele deu. Antes de estivermos lá, Ele já nos amou tão poderosamente que Ele deu a sua vida por nós. E eu penso também agora nesses dias, se talvez um irmão entrou em aflição, ou talvez uma irmã, ou um filho de Deus, que nós nos preocupemos de tal forma, que nós sintamos de tal forma, que nós soframos juntamente de tal forma. Sim, a Bíblia diz, se um membro sofre, então sofre o quê? Sim, sofre todos os membros juntos. E isso, de fato, irmãos e irmãs, isso apareceu também nos nossos dias. Eu somente posso dizer, eu sofri junto com meu irmão e eu senti junto. Se eu pudesse, eu teria dado o melhor que posso. para que se tornasse bem de novo. Mas isso não está no meu poder, mas isso foi deixado a um outro. Mas eu não sei por que veio assim, mas Deus, que tudo sabe, Ele sabe por quê. E por isso nós não queremos resmungar, também não queremos lamentar, mas queremos vir diante dEle e colocar nossa esperança plena e totalmente nele. Essa é a nossa fé. Venha o que vier, que venham provações até, mas nós olhamos para o Senhor. Nós sabemos que Ele está na condição de levar o seu povo através de tudo. Ele sempre fez, irmãos e irmãs. Mas o que nós temos que fazer é de nos estendermos para a sua palavra e também atentar para aquilo o que Ele tem a nos dizer. E nós vemos, Ele nos deixou a sua palavra. E se Pedro, por exemplo, diz em 2 Pedro, no capítulo 3, lá ele diz: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Isto é algo o que o apóstolo Pedro, o que ele quis fazer atentar os seus santos, os seus irmãos e irmãs, co-irmãos e co-irmãs, queria chamar a atenção deles para isso. E eu creio também para nós, nesses dias, a palavra tem a mesma validade, porque também nós fomos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo é a pedra da esquina. E eu creio que fazemos bem se nós atentamos para a palavra dos profetas, se atentamos para aquilo que eles falaram, o que nos últimos dias deveria vir, se atentarmos o que todos os apóstolos falaram. Amados irmãos e irmãs, eu penso que então nós não precisamos nos admirar que temos que passar por certas coisas e que certas coisas vêm talvez na tua vida e na minha vida que não se parece agradável para mim, mas onde nós talvez pensemos o que deve ser tudo isso. Eu servi ao meu Deus, eu dediquei minha vida inteira e cumpri tudo bem, por que agora isto, o que isto que está vindo sobre a minha vida? Mas vocês sabem, amados irmãos e irmãs, nos últimos dias eu disse em Krefeld, na congregação, eu também ontem à noite eu lembrei também na congregação, vocês sabem que todos os homens de Deus, eles não simplesmente eles passaram sobre rosas, mas se vemos os caminhos e a vida desses homens de Deus na Santa Escritura, então nós vemos através de quanta miséria e sofrimento eles tiveram que passar, quanto sofrimento, quanta fraquezas físicas e enfermidades e perseguições, tanto sofrimento que lhes foi feito, sequer podemos medir isso, só talvez nas famílias, talvez talvez os próprios irmãos, outras pessoas que estavam lá, causaram sofrimento, mas vocês sabem, isso não nos deve fazer admirar se também nós entramos em certas coisas, porque nós vemos, se lermos, por exemplo, o profeta Miqueias, desculpe, profeta, em Amós também está certas coisas, mas em Miqueias está, se nós lermos essa escritura, ai de mim, porque se passa comigo como, capítulo 7, desculpe, esqueci, como na colheita do vinho, sequer uma uva está lá para comer, sequer um figo que o meu coração deseja, os piedosos morreram na terra e não há mais nenhum sincero entre as pessoas, todos estão esperando e esperando para obras de sangue de morte. Um persegue o outro com a rede para pegar também, e suas mãos estão voltadas para o mal, para cumprirem isso, porque o juiz e o príncipe exige, e o juiz já está querendo, exigindo, o poderoso expressa aquilo que ele deseja. E então, o melhor entre eles é como espinhos, e o melhor deles é pior do que um espinheiro, mas o dia, ok, no dia que os teus profetas anunciaram, que a mulher que está ao teu peito, cuida-te das bocas, das portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Até aqui, essa palavra, como eu já disse anteriormente, nós não temos que esperar nada de bom. Nós não temos que encontrar nada de bom, irmãos e irmãs. O tempo, o fim está próximo, e nós sabemos, se Pedro chama atenção e naqueles dias disse essas palavras, que deveriam atentar para a palavra profética e a palavra dos apóstolos, vocês sabem, eles concordaram e falaram em concordância com os profetas, e nós vemos nesses dias se cumprem todas as palavras dos profetas. Nós vemos também o Senhor Jesus, ele mesmo, ele se referiu. Se pegarmos Mateus 10, no versículo 35 e 36, então lá ele pega essas palavras, referindo-se ao profeta Miqueias, e ele aqui, e os próprios da casa serão inimigos uns contra os outros. Irmãos e irmãs, nós sabemos, a Escritura não faz palavras vazias, o tempo é sério, o tempo é mau. E eu ainda quero dizer algo, porque o mal tentará justamente vai tentar os eleitos, justamente aqueles que confiam no Senhor de todo o coração. Este ele tentará de alguma forma envergonhá-los, os outros, ele não se preocupa tanto por eles, mas justamente aqueles que aceitaram a palavra dessa hora, justamente estes, ele vai perseguir e quer engoli-los e quer destruir toda a obra Mas do outro lado, eu tenho que dizer, a coisa não é a coisa de um ser humano, mas a coisa na qual nós estamos é a coisa do Deus vivo. Amados irmãos e irmãs, talvez o inimigo possa ter se alegrado naqueles dias quando bateram o Senhor na cruz. Então ele deve ter dito, agora ele está fora, agora acabou. Mas vocês sabem, justamente então, foi a obra que havia começado justamente lá, pôde caminhar adiante. E eu quero dizer, talvez o inimigo também, nesses dias, já se alegrou, que ele pensou, o servo, o mensageiro, sim, eu vou pegá-lo e batê-lo. E ele deve ter pensado, se esse sair fora, então tudo estará bem. Oh, irmãos e irmãs, nós sabemos uma coisa, Deus está regendo e Ele faz como Ele quer, não como eu quero, não como você quer, como Ele quer. E vocês sabem, é tão maravilhoso que Deus, de fato, Ele tem a sua causa nas suas mãos e que a nossa confiança podemos colocar nele e, de fato, chega ao ponto, vocês sabem, que o diabo, ele não pode fazer outra coisa, mas nos foi dito da mulher que está deitada ao teu peito, cuida das palavras da tua boca. Vocês sabem, justamente nesses dias, o diabo, ele procura nas famílias e quer entrar. Sim, é infelizmente assim, nós temos que dizer, porque não é de outra forma. E ele tenta bater, arrancar, separar de um lado para o outro. Está certo ou não está? Vocês sabem, a palavra de Deus não pode mentir. Se eu dissesse isso, então talvez não estivesse certo. Mas se a palavra de Deus o diz, então é sim e amém. E se os profetas já de antemão viram, então sabiam do que falavam, porque podiam ver, eles podiam ver, e nós vemos, o Senhor Jesus mesmo se referiu e mais uma vez tocou nisso, e ele viu que seriedade viria, que dias seriam esses, como tudo tomaria forma. Irmãos e irmãs, e eu vos pergunto hoje, em que família ele não tenta entrar? Em que? Eu creio que ninguém haverá aí que falaria, não, na minha não aconteceu nada ainda. Nós não vamos falar isso em alta voz, porque vocês sabem, ele é um artista. Já no próximo momento poderia acontecer que ele quer entrar lá, mas glória e louvor seja o nosso Deus por sua maravilhosa e gloriosa palavra que nos foi deixada e que podemos estar atentos, vigiando. E como nós lemos aqui, mas que eu quero olhar para o Senhor. Aqui esse homem de Deus expressa isso. Quando ele viu tudo isso chegar, ele disse então, eu, porém, esperarei no Senhor. Miqueias 7:7. Esperarei no Senhor. Vocês sabem, nada mais nos resta a não ser esperar no Senhor. Confiar nele e edificar nele e na sua palavra, porque sabemos a sua palavra está firme no céu. Cremos nisso? Está firme no céu. Isso é uma palavra maravilhosa. Está no Salmo 119. Aqui está no versículo 89. Em tempos eternos, Senhor, a tua palavra está firme no céu. Não é isso maravilhoso? Sim, isto é maravilhoso. De geração a geração, a tua fidelidade persiste. Tu firmaste a terra e está firmada. De acordo com as tuas ordenanças, está aí. Irmãos e irmãs, e não, Senhor, não somente ao céu e à terra Ele colocou, mas também a sua congregação, a sua igreja noiva Ele colocou, e ela será, estará firme, perdurará. Nós ouvimos, ao nosso irmão foi permitido ver o arrebatamento. Ela perdurará até que buscará ela para o lar celestial. Mas então virá o juízo. Eu desejo, nessa tarde, a todos nós, nesta hora, exclamar a nós:
não deixe a nossa confiança diminuir. Não vamos deixar abaixar a nossa coragem. Não deixar cair a nossa fé. Mas permaneçam firmes no Senhor, amados. Fiquem firmes na palavra de Deus, assim como aqui esse homem de Deus expressou. Vocês sabem, essas são palavras de ânimo, de encorajamento, e pode vir o que vier. Certamente, um terá essas dificuldades e o outro terá outras. Vocês sabem, ele tenta com cada um de forma diferente. Mas uma coisa nós devemos levar aos nossos corações: nós devemos colocar os nossos olhos direcionados para Ele, justamente agora, nesse tempo mau e ruim. E vocês sabem, aquele que te ajuda, o meu Deus, Ele me ouvirá. Esta convicção tem que estar na tua e na minha vida. Tem que estar aí. Meu Deus me ouvirá. Vocês sabem, eu quero vos dizer algo. Ele nos ouviu. Ele nos ouvirá adiante. Não há outra forma. Como Ele não deveria nos ouvir? Como Ele não deveria responder? Ele já respondeu. Vejam que consolo foi dado ao meu amado irmão. Talvez pessoas tenham pensado: e este será arrebatado, ou isto ou aquilo. Vocês sabem, o que pessoas rejeitam, isso Deus eleva, isso Ele toma para si, e Ele coloca o direito para si. Vocês sabem, pode-se rapidamente ver tudo no próximo, mas o próprio não se vê. Como estamos nós mesmos diante de Deus, isso não vemos sequer. Vocês sabem, amados irmãos e irmãs, com isso não queremos rejeitar a ninguém, menosprezar a ninguém, mas o que a Bíblia diz: o que você vê, o cisco no olho do teu irmão e a trava no teu próprio olho, não vês. Assim é às vezes. Mas, irmãos e irmãs, eu desejo dizer, nós não queremos olhar para essas coisas nesses momentos e nesta hora, mas nós queremos olhar para o Senhor. Vocês sabem, nós todos fizemos erros em nossas vidas e fazemos ainda suficientes erros. O irmão Branham, como um grande homem de Deus, ele disse: eu fiz muitos erros e farei ainda muitos, ele disse. Mas vocês sabem, ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem ele estava firme. Oh, vocês sabem, se nós estamos assim na batalha, então há certas coisas que também nos atingem e onde nós somos feridos e onde somos sujos e mais ainda. Mas uma coisa está firme, amados. Nós somos os seus eleitos. Nós somos os seus eleitos. Oh, que maravilhoso, que precioso. E repetidamente a palavra de Deus nos diz que devemos perseverar. Nós temos tantas passagens bíblicas. Eu anteriormente ainda li em Apocalipse 21, caiu na minha mente, e quando o irmão Frank disse aqui do arrebatamento, então eu tive que ler da cidade santa do Novo Jerusalém, do versículo 2, que descerá. Sim, E quando ele chorou aqui na frente, então está aqui. E nenhum luto, nenhuma lamentação haverá, nenhuma dor haverá mais. Porque o primeiro passou. Não é isso maravilhoso? Vocês sabem. Então, tudo estará passado. Nenhum pranto mais, nenhum clamor, nem dor. Aqui nós podemos estar abaixados, caminhando, passando por certas coisas, mas então lá tudo estará passado. Lá tudo estará no fim. Então haverá algo novo. Não algo novo, mas aqui está: eu farei tudo novo. Então tudo será novo. Irmãos e irmãs, ó sim, esta é a palavra de Deus. Nela descansa a nossa fé. Essa é a nossa convicção, amados irmãos e irmãs. E pode aqui estar escuro aqui ao nosso redor, e trevas ao nosso redor, e mesmo que temos que passar por tantas coisas, mas uma coisa está firme para nós. Após de todas as profundas dores, após de todo sofrimento, após todas as lágrimas, algo novo estará. Ele enxugará as lágrimas e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Está escrito aqui. Esta é a coisa. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, eu quero exclamar a todos nós hoje, nessa tarde. Vocês sabem, não pode ser comparado esses poucos dias de tribulação que nós vivemos aqui com aquela glória lá. Não, irmãos e irmãs, nós sabemos, após esses poucos dias, o sol brilhará para nós, o sol Jesus Cristo. Oh, que maravilhoso que podemos carregar isso em nossos corações e ter essa esperança dentro de nós. Está no teu coração? Está aí? Oh, que maravilhoso. Sim, vocês sabem, isso nos ajunta, isso nos guia uns aos outros. Nós pertencemos juntos. Não é somente por acaso que estamos aqui e temos cultos aqui uns com os, um com o outro, contemplando a palavra uns com os outros, mas o nosso alvo é estar lá juntos. Nossa alegria estar lá, aparecer lá diante do Senhor juntos. Não um mais e um menos, nós queremos ver todos, estar com todos lá e dizer: aqui estamos nós, porque tu nos amaste, tu nos alimentaste, tu nos carregaste através de tudo. Oh, sim. Nós, ontem à noite, ouvimos a palavra, eu creio que foi em João 10, que o Senhor conhece os seus e os seus conhecem a Ele. Sim, isso é maravilhoso. Vocês sabem, Ele conhece de fato a nós e nós conhecemos a Ele. Aqueles que o conheceram e o conhecemos ou não conhecemos? Eu creio que nós o conhecemos, irmãos e irmãs. E eu quero vos dizer, justamente em tal horas difíceis, nós chegamos a conhecê-lo mais, melhor ainda. Sim, isso é fato. Oh, que maravilhoso. Eu tenho que dizer, irmãos e irmãs, Deus fez algo grande no meu irmão. Os médicos já tinham desistido e aqueles que estavam antes dele com a mesma doença já tinham morrido todos. Eram 15 ou quantos eram? 15 homens que estavam antes dele lá com a enfermidade morreram. Todos morreram. Irmãos e irmãs, eu quero vos dizer algo. Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou ainda. Ele permanece o mesmo. E nós somos tão alegres que podemos saudar ainda o nosso irmão aqui hoje. Isso não significa que nós seguimos uma pessoa, irmãos e irmãs. Não, mas nós devemos amar uns aos outros, a nós. Nós temos que amar uns aos outros, porque a Bíblia diz, isso não digo eu, a Bíblia diz isso, e eu quero ler para vocês, para que vocês não pensem que eu estou falando isso de cor. Se eu encontrar agora, foi em João, se eu encontrar agora, De todos os momentos, no momento não encontro mais. Está bem. Mas somos obrigados a amar uns aos outros. João 13. João 13. Sim, muito obrigado. Vocês podem ler depois. Nós somos tão gratos, irmãos e irmãs, que temos que nos amar e que nós podemos nos amar. Vocês sabem, se pessoas talvez falam de nós, que nós seguimos uma pessoa, então eu pergunto a quem eles seguem, ou a que pessoa eles seguem, ou o que eles seguem, ou que pessoa eles seguem. Então, quero perguntar mais uma vez, eu quero dizer, nós não seguimos a nenhum ser humano. Eles dizem talvez isto e aquilo, mas deixem dizer o que quiserem. Nós sabemos o que o Senhor nos ordenou. E vocês sabem, a Bíblia diz, e o Senhor ordenou. Eu já disse no início, que nós nos amemos uns aos outros. Se não fosse assim, o Senhor não teria que dizer, mas Ele disse. E nós somos gratos que agora podemos estar ligados um com o outro aqui e estar em um espírito diante, caminhando diante dele. Vocês sabem, também João, se vemos a Escritura da forma certa, vocês sabem também, ele, nos seus dias, ele fez o mesmo. Ele disse o que estava no princípio, o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que nós vimos e tocamos com as nossas mãos, da palavra da vida, e a vida se tornou revelada, e nós vimos e podemos testificar e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e foi revelada para nós. O que nós vimos e que nós ouvimos, isso nós vos anunciamos, para que também vocês tenham comunhão conosco. Vocês veem? Aqui está a coisa. Para que vocês tenham comunhão conosco. Não é isso maravilhoso? Sim, comunhão. Vocês sabem, nós temos que ter comunhão. Então, vozes ficam mais... nós não precisamos ter comunhão mais. Vocês sabem, há tantas coisas que estão indo errado esses dias. Estão saindo da fileira, saindo da palavra, tantas coisas. Esse quer isso, o outro quer aquilo, mas nós temos que nos segurar firme na palavra do nosso Senhor. E vocês sabem, Ele ordenou que nós tenhamos comunhão. E a comunhão não é somente uns com os outros, mas como está escrito, aqui Ele disse, o que nós vimos e ouvimos, isso nós anunciamos também a vós, para que vocês também tenham comunhão conosco. A comunhão conosco é, todavia, ao mesmo tempo, a comunhão com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja plena. Não é isso maravilhoso? Não é glorioso, irmãos e irmãs? Vocês sabem, a palavra de Deus não pode ser mudada, também não pode ser colocada de uma forma falsa. Para isso não está aí. É tão preciosa. Nós temos que crer assim e nós temos que lidar com ela assim como está aqui escrita. Se temos comunhão uns com os outros, então não somente temos comunhão uns com os outros, mas ao mesmo tempo com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Eu vos digo, irmãos e irmãs, nós estamos ligados com todos, verdadeiros santos, nós estamos ligados com todos os crentes. As pessoas talvez, sim, eu creio, mas com esse não quero ter nada a ver. Porque ele tem outra visão. Isso não deveria ser também. Mas eu penso nas palavras que o irmão Branham disse. Eu conheço tantos irmãos, ele disse, e talvez esse tenha uma visão diferente, mas mesmo assim é meu irmão, ele diz. Eu amo, eu prezo, Esta é a coisa, irmãos e irmãs. Essa é a palavra de Deus. E nós queremos manter. E somos tão gratos e alegres que temos a sua palavra. Irmãos e irmãs, que o fiel Deus possa fazer cada vez mais firme essa fita de amor entre nós. E justamente nesses últimos tempos, as últimas horas estão aí. João já naqueles dias disse: filhinhos, a última hora está aí. E como vocês ouviram que o anticristo virá, assim já há muitos anticristos em grande número. Irmãos e irmãs, se naqueles dias já era assim, o que nós devemos dizer hoje, o que é nos nossos dias hoje? Vocês sabem, o tempo não melhorou, mas fica cada vez pior. Mas uma coisa podemos dizer, e podemos estar alegres, que colocamos a nossa confiança no Deus vivo. Eu ainda quero ler um versículo. Quem vencer deve herdar isso, irmãos e irmãs. O ponto é vencer nesses dias, perseverar. Não adianta só fazer um começo, mas significa passar, atravessar tudo. E eu quero voltar isso mais uma vez e desejo dizer, também os apóstolos, eles tiveram um bom começo, eles tiveram bons dias e talvez foram poupados de tudo, mas vamos olhar uma vez como foi o fim. Como foi o fim com eles? Como foi? Foi assim como o começo? Não, irmãos e irmãs. O que lhes trouxe? Digam a vocês mesmos. Leiam como eles foram executados, como foram assassinados, como foram martirizados, o que fizeram tudo com eles. Eu vos digo, ainda hoje é o mesmo, até piorou. Vocês sabem, uma coisa vai segue a outra, mas glória e louvor seja ao nosso Deus, que nós, irmãos e irmãs, podemos perseverar e vencer, que para herdarmos o quê? Aquela glória que nos está preparada. Vocês sabem, não há algo que pessoas possam nos dar, então estaríamos, seremos pobres, mas algo que o nosso Senhor preparou, e isto é algo que permanece eternamente, que tem validade eterna, e nós sabemos, Ele foi, Ele não disse em vãs palavras, eu irei vos preparar morada e voltarei para levar-vos para o lar. Irmãos e irmãs, se o nosso Deus foi tão fiel e encontrou o nosso irmão no seu leito de enfermidade de tal forma e mostrou tudo isso, então é o tempo agora para nos mostrar que nós temos que estar preparados para a hora, para o momento. Nós não sabemos quando será, mas não vemos também em todas as outras coisas que tudo está no fim. Não vemos como tudo está se cumprindo tão maravilhosamente como a Escritura diz. Não vemos que o assolador está sendo levantado. Não vemos as bombas atômicas e tudo isso, todas as coisas perigosas. Virá o dia que arderá como uma fornalha. Ó sim, irmãos e irmãs, então todos os soberbos, eles assustarão. Mas será tarde demais. Preciosos irmãos e irmãs, mas uma coisa nós queremos é não ver tudo isso. Nós não devemos ver tudo isso. Nós queremos ser arrebatados, sim, e queremos estar com Ele. Nós queremos que Ele nos busque, e você sabe, esta fé está em meu coração. Eu creio que Deus fará isso em breve. Talvez hoje estamos juntos pela última vez. Nós não podemos dizer, você também e eu não. Mas a exortação urgente aqui, ou essa face e essa visão, mas tudo isso tem que acordar algo dentro de nós.
e nós temos que amar-nos mais ainda, e temos que manter-nos mais ainda na sua palavra, estar juntos mais ainda uns pelos outros. Você sabe, esse foi o mandamento do nosso Senhor, e esse é o seu mandamento nesses dias, a todos nós. Eu não sei, mas eu somente posso dizer, em Krefeld, nós ficamos poucos aqui, mas eu quero dizer, um coração e uma alma nos tornamos. Vocês sabem, um coração e uma alma. Estamos tão alegres e gratos. Sim, nós nos entendemos uns aos outros, somos gratos por cada palavra, porque sabemos que cada palavra não vem de seres humanos, mas vem dele, e nós amamos cada palavra, e nós vemos em cada palavra, em cada versículo que lemos, nós vemos nosso Senhor. Isso nosso amado irmão Brand disse, e se não o vemos lá, então temos que voltar, e temos que ler tanto tempo, até que Deus, o Senhor, revelar e possa explicar, esclarecer, para que eu possa vê-lo lá dentro. Você sabe, a sua palavra é inspirada, é espírito, é vida. Tem que se tornar grande para nós nesses últimos dias. Então, desculpem, eu deveria ser breve e agora eu tomei tanto tempo. Desculpem, irmãos e irmãs, que o fiel Deus possa vos abençoar. Eu me alegro muito que depois de um certo tempo possa estar no vosso meio aqui em Zurique. Agora, não é um acaso, é tudo a guiação de Deus. Nós tomamos tudo como vem da mão do Deus vivo. E eu quero vos deixar saber ainda, nós estamos sempre ligados com vocês e nós oramos por vocês, e é o meu desejo que vocês também orem por nós. E a congregação de Krefeld vos deixa saudar de todo o coração e nos comissionou as saudações, e aqui eu quero ter passado elas assim. Nós queremos levar saudações também de vocês. Sim, o fiel Deus nos manterá. Somos tão alegres, irmãos e irmãs. Desculpem a minha fraqueza. Eu não sou um grande orador, não sou um grande pregador, mas o que eu sou para a glória do meu Deus. Eu disse, eu quero servir ao meu Deus enquanto houver sopro de vida dentro de mim. E o meu irmão aqui disse, como está assim a sua situação física? Eu só posso dizer uma coisa. Como estou passando agora, já há muitos anos não passei. Sou tão grato e alegre por isso. Também fui operado no último ano, em março, tinha uma hérnia. E sou tão alegre que Deus guiou todas as coisas, sou tão grato. Eu também tinha, minha coluna vertebral estava gasta e o joelho também. Se eu começar com isso, mas eu não deixo parar por tudo isso, mas olho no Senhor. Eu sei que Ele transformará esse corpo, Ele transformará também o seu corpo se ele está quebrantado. Você crê nisso? Glória e louvor seja o seu nome. Vocês sabem, Ele é um bom Deus. Ele vê as nossas fraquezas, as nossas enfermidades, mas Ele olha também o nosso coração, como é o nosso coração. Nós não podemos fazer acusações e não vamos fazer a outros também. Sim, Senhor, nós queremos crer, mas primeiro você tem que me curar, fazer isso, você tem que fazer isso, aquilo. Não, irmãos e irmãs, não vamos fazer isso, mas vamos ficar firmes na fé e confiar nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Ele é o mesmo ou não é? Amém. Ele é o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele não pode mudar. E nós também não deveríamos mudar nossa opinião, nosso pensamento e nossa fé, jogar para fora se algo vem assim, dessa forma sobre nós. Mas nós sabemos, nós estamos marcados na sua mão. E ele diz, ninguém está na condição de nos tirar da palma da sua mão. Não é isso maravilhoso? Ninguém está na condição de nos arrancar da palma da sua mão. Oh, que graça nos foi participada. Irmãos e irmãs, eu quero dizer, não a todos foi concedida essa graça. Não, irmãos e irmãs, aos seus eleitos foi participada essa graça. Glória seja o seu maravilhoso nome. Então somos gratos e alegres que Ele nos abençoou novamente através da sua santa e preciosa palavra. Eu creio que a fé também hoje aumentou em vocês, aumentou ou não?
Eu não sei, mas todas as vezes, quando lemos a sua palavra, a fé tem que se tornar mais poderosa entre nós. E meu irmão disse-me nos últimos dias, e disse, se não pudéssemos reunir, então ficaríamos deitados lá e ficaríamos fracos. Mas quando nós nos reunimos, recebemos nova força e nova coragem e mais ainda motivação. Esta é a coisa, irmãos e irmãs. Não que nós temos que nos motivar, a palavra de Deus nos dá força para isso. Nos dá tudo o que necessitamos. Ele é a nossa ajuda. Sim, essa palavra é tão preciosa e cara, como está escrito em Miqueias. Nós não podemos partir disso, mas devemos agradecer a Deus por isso, que também nós podemos olhar para Ele e confiar nele e perseverar. Nosso Deus nos ajudou e Ele nos ajudará adiante. Glória seja o seu maravilhoso nome. Amém.
Vamos, por um momento, inclinar as cabeças. Talvez alguém aqui hoje à tarde, ao qual o Senhor falou e que quer consagrar sua vida ao Senhor. Nós todos sabemos que o tempo está chegando ao fim. Os sinais do tempo mostram para isso. Em breve virá a última hora. O último dia virá. Hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se alguém há aqui, enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados, todos os corações abertos, e nós estamos assim diante do Senhor, está alguém aqui que deseja ser incluído nessa oração, leve brevemente a mão e pode descer. Obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe, obrigado, obrigado. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai Celestial, de todo o coração eu te agradeço que ainda é o tempo da graça, que tu ainda falas e que tu ainda chamas, que tu ainda atuas, porque a noite está entrando, quando ninguém mais poderá atuar. Ó Deus, então aquele que é impuro permanecerá impuro, e quem é santo ainda se santificará mais ainda. Fiel Mestre, esse tempo pode estar perto de nós já. Eu te agradeço especialmente que tu me deste a força para estar aqui nesse dia. Tu viste as mãos levantadas e também os corações. Ó Deus, tu sabes como pensamos. Nós queremos te servir tanto bem quanto podemos e ainda mostrar o caminho a outras pessoas a ti. Torna-nos pessoas, pescadores de pessoas, ganhadores de almas, pessoas que tu podes utilizar, que tu podes abençoar e colocar por bênção a outros. Ó Deus, que o teu maravilhoso evangelho, fiel Senhor, mais uma vez possa ser pregado por toda a terra, para que o fim possa vir e ninguém tenha uma desculpa. Nós te agradecemos por essa tarde, pelas muitas passagens bíblicas, pela palavra ouvida. Paulo disse, em fraqueza, foi semeado, mas em poder será ressuscitado. Adoração e honra seja o teu santo nome.
Amém.